Aproveitava a ocasião para lhes dar as boas-vindas, muito em particular à Sra. Bastonária, que creio que é a primeira vez, pelo menos nessa qualidade, que vem à COFMAN, no caso aqui representada por um grupo de trabalho, mas queria dar-lhe em primeiro lugar essa saudação particular, porque cá vem como bastonário da Ordem dos Contabilistas, naquilo que eu espero que seja, com a Comissão de Orçamento e Finanças, uma relação profícua. E cumprimentava também o Dr. Amândio Silva, agradecia a presença. Eu sugeria que nós seguíssemos o seguinte método de trabalho: ouviríamos em primeiro lugar a Ordem dos Contabilistas Certificados sobre este projeto de lei dos formulários digitais, depois cada um dos senhores deputados, estão aqui deputados de todos os grupos parlamentares com representação na COFMA, poriam as suas questões e eu passava depois novamente a palavra para darem algum esclarecimento. Tem a palavra então a Sra. Bastonária. Obrigada.
Agradeço o terem-nos recebido. Bom, em relação a esta proposta já é uma proposta que a Ordem apresenta há muitos anos e que há muitos anos tem um grande interesse em vê-la aprovada. O que acontece em relação a esta matéria é que, para os contabilistas certificados, hoje em dia, e em resultado da desmaterialização, dependemos inteiramente da disponibilização dos formulários. E, portanto, sem eles, não se consegue trabalhar nem fazer um planeamento de trabalho. E, portanto, o que está aqui em causa nesta proposta de lei é, de facto, a possibilidade de nos permitir, em termos daquilo que é o exercício efetivo da profissão de contabilista certificado, poder planear o seu trabalho convenientemente. Tendo em conta que o que é aqui pedido são os 120 dias, mas, de facto, o desejável, mesmo para um futuro próximo, é realmente ter as declarações disponíveis a 1 de janeiro. Porquê? Porque, como sabemos, hoje em dia, 1 de janeiro, no início do ano civil seguinte, em que terminou já o ano anterior, e como sabemos, hoje em dia as exigências em termos de economia são muito grandes. E, portanto, há o contabilista que efetivamente tem as contas prontas em março, há o que tem em fevereiro, há o que tem em abril, e a questão aqui é poder dar por concluído também os seus trabalhos e poder planeá-los. Como sabe também, em termos da economia, e hoje em dia a economia é global, temos muitas, e existem muitas empresas a nível internacional, multinacionais, que têm uma necessidade de reporte muito mais rápido, digamos assim. E por isso seria desejável poder-se dar cumprimento a estas obrigações para completar também o trabalho referente ao exercício anterior o mais rapidamente possível. Isto do ponto de vista geral e da economia. Do ponto de vista particular do contabilista, de facto, o planeamento do nosso trabalho é algo essencial. Aliás, como é sabido, foi ontem também prorrogado o prazo da entrega de um dos formulários que estará aqui também subjacente, e essa prorrogação deu-se exatamente pelo reconhecimento que existiu de que é necessário termos tempo para o exercício daquilo que é o cumprimento das nossas obrigações, para que elas sejam feitas com excelência, com qualidade, e que o planeamento do trabalho do contabilista seja, no fundo, respeitado em termos de tempo necessário. E por isso mesmo houve esta prorrogação de prazo, e há um compromisso com o calendário fiscal que estamos a trabalhar. Estamos a início de funções, mas de facto já há aqui uma excelente relação com a Autoridade Tributária e com a Secretaria de Estado, no sentido de incluir muitas destas situações que aqui estão. E por isso era isso que lhe queria dizer, mas que de facto tudo se deve a uma questão em concreto, que é poder planear e trabalhar. É apenas isso que se pede na materialização desta alteração.
Obrigada. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PST.
Gostaria obrigado. Só de passar aqui
com certeza,
um conjunto de legislação que temos, propostas legislativas que temos estado a fazer chegar à Secretaria de Estado e que teríamos todo o gosto em partilhar também aqui.
Excelente. Não sei se chega. Chegam completamente. Chegam. Uma para a Comissão e uma para cada grupo parlamentar, não é? Eu fico já com esta em nome do CDS.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Bastonária, Sr. caros colegas deputados. Uma primeira palavra para reiterar a afirmação em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, desejar um bom mandato à ordem, à Sra. Bastonária, portanto, que seja frutuoso para os contabilistas e para a sociedade e para as empresas, portanto, porque ao fim e ao cabo o universo dos contabilistas vai muito para além daquilo que é só o trabalho da ordem dos contabilistas, portanto, em termos da economia, em termos do aporte que trazem. Portanto, conforme nós dissemos, este projeto de lei, sendo do CDS, da parte do PSD, votou favoravelmente com convicção, portanto, considera que, sendo um projeto de lei que tem uma redação muito pequena, com um inciso muito pequeno, mas que é muito importante, portanto, tem uma abrangência grande, portanto, e por isso mesmo é que nós concordamos com isso, portanto, e temos vindo a acompanhar os contabilistas, conforme nos têm apresentado as mais diferentes formas de organização, portanto, tanto da ordem como de outros grupos, portanto, de contabilistas, até porque é uma classe muito, muito abrangente, com muita gente, portanto, e que nós, enquanto partido político, gostamos sempre de ouvir e trazer os aportes e também por aí agradecer à ordem termos trazido esta informação e estes contributos. Portanto, não tendo questões em concreto a colocar, portanto, eu penso que essencialmente aquilo que nós queríamos transmitir era que, de facto, nós apoiamos este projeto de lei, concordamos com os princípios que são subjacentes, concordamos também com as afirmações que fez de que o planeamento é fundamental, portanto, e que é necessário criar condições para os contabilistas, para as empresas, terem as melhores condições para prestar a informação, porque, ao fim e ao cabo, também é o que está em causa, portanto, em última análise, o Estado, a economia, precisam dessa informação, portanto, e não há que criar dificuldades à difusão dessa mesma informação. Essencialmente era reiterar esta posição do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigado.
Muito obrigada. Muito consistente.
Seria possível fazer-nos chegar este documento por ficheiro eletrónico? É mais fácil para a gestão interna do documento estar circular com uma cópia em papel. Sem prejuízo disto, fazer chegar a todos.
Eu penso que se fizerem chegar à comissão, depois o Dr. Vasco manda-nos a todos.
Sr. Deputado, este e-mail da comissão, não é?
É. O Sr. Deputado Ricardo Leão, do PS, faça favor.
Obrigado. Cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, cumprimentar a ordem, cumprimentar a senhora Bastonária de uma forma especial, cumprimentar-lhe também votos em nome do Grupo Parlamentar do PS, votos de um bom mandato pela recente tomada de posse, do qual também eu próprio tive a oportunidade de estar lá presente em nome do Grupo Parlamentar do PS. De facto, nós aqui estamos perante um projeto de lei do CDS-PP, que de alguma forma vem tocar num ponto em concreto, que é a disponibilização dos formulários num prazo de 120 dias. Esta matéria que os contabilistas e a própria ordem, até no passado, se de alguma forma se manifesta do ponto de vista de uma dificuldade acrescida que têm no preenchimento das declarações pelo atraso sistemático por parte da AT na disponibilização dos formulários digitais, mas também, tenho dito e repito, após isso, pelas sucessivas alterações que elas depois têm já de estarem, digamos, disponibilizadas, que no meu ponto de vista ainda é mais grave até, tem originado um conjunto de dificuldades que os contabilistas têm passado e que originam, quer nas suas vidas pessoais, profissionais, um conjunto de problemas sérios e que têm que, de alguma forma, ser resolvidos. E, portanto, dizer aqui de uma forma muito clara que o Grupo Parlamentar do PS tem plena consciência dessas dificuldades com que os contabilistas se deparam durante há muito tempo a esta parte e que, de facto, carece de uma resolução, eu diria, rápida, se bem que este problema já é de há muito tempo atrás. E, portanto, como já aqui foi dito ontem, nós, este grupo de trabalho, está a ouvir e bem um conjunto de entidades que são diretamente relacionadas com esta matéria e, de facto, por parte do Grupo Parlamentar do PS há esta consciência plena que é importante resolver. Mas também tem a plena consciência que não é fácil, porque se fosse fácil, e repito, ontem até me criticaram por ter repetido 3 vezes fácil, só falei 2, se fosse fácil, é a terceira, já teria, obviamente, o anterior governo também tido a oportunidade para resolver esta matéria, entre outros também no passado, e que não foram, e que não, digamos, resolver. O que eu, de uma forma muito rápida, tenho a dizer é que este governo, pelo menos já o tornou público, quer por diversas intervenções que teve, quer inclusivamente na própria tomada de posse do próprio discurso do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer por, também por pergunta que o Grupo Parlamentário do PS fez a quando uma petição assinada por dezenas de milhares de contabilistas e que veio, digamos, aqui a discussão na Assembleia da República, há uma vontade notória por parte deste atual governo em resolver esta situação. E, portanto, a pergunta que lhe fazia, e de uma forma muito operacional, porque estamos em causa aqui com este projeto de lei, que aponta para os 120, não fala, é só do ponto de vista dos 120 dias, era, primeiro, tendo em conta aquilo que o Governo publicamente tem dito e também tem respondido às questões que o PS formalmente lhe tem feito, tendo em conta a intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez e que a própria Bastonária fez na tomada de posse, que existiria um grupo de trabalho entre a AT, a Ordem e o Governo para resolver um conjunto de situações e de dilemas que os contabilistas vivem, onde esta em concreto também lá está. E tendo em atenção um recente comunicado que penso de ontem ou de anteontem da Ordem dos Contabilistas, do qual eu tive o prazer de ter acesso e tive a ler, há aqui um conjunto de matéria do grupo de trabalho já está de alguma forma a realizar, desculpem a repetição, mas trabalho, e era perguntar-lhe se a aprovação deste projeto, de uma forma muito direta, se a aprovação deste projeto de lei põe ou não põe em causa o bom andamento do grupo de trabalho e os resultados que se esperam dele. Primeira questão. Segunda questão. O grupo parlamentar do PS, numa primeira análise, e já o tenho dito, acha pouco execuível estes 120 dias para algumas das declarações mais pesadas do ponto de vista daquilo que o contabilista tem que preencher. Portanto, o grupo do PS considera, numa primeira análise, pouco execuível a aprovação destes 120 dias. E o que é que, de alguma forma, se nós reduzíssemos, até na própria leitura do comunicado da Ordem dos Contabilistas, fala aqui em 60 dias...
Mínimo.
Pronto, mas eu só estou a seguir aqui o que a Ordem colocou. Sim. Fala aqui em 60 dias, de uma forma muito operacional e objetiva para contribuir para a execuibilidade do projeto de lei, o que me diz relativamente a essa redução de 120 para 60 dias. E, mais uma vez, votos de um bom mandato.
Muito obrigada. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Bastonária e felicito-a pela eleição.
Muito obrigada.
E faço votos que tenham um bom mandato. Nós, no Bloco de Esquerda, também somos favoráveis, em geral, a este
votou,
objetivo.
Desculpe, de... votou? Também é. Não, desculpe,
somos favoráveis a este objetivo da estabilidade do calendário fiscal, acho que é fundamental. Para as empresas e, em particular, para os contabilistas, para também terem estabilidade na sua vida pessoal e familiar, que os contabilistas também são pessoas. Eu também sou membro da Ordem, mas já não exerço funções há...
E o doutor Ricardo também, não é?
Há vários anos.
Mas não paga.
Não paga.
Exatamente.
Ora, isto são propostas antigas, não é? Que, como referi, e outros nossos interlocutores também têm vindo apresentar. Isto eu presumo que haja um diálogo regular entre a Ordem e a Secretaria de Estado e a Administração Tributária. Que motivos é que têm sido apresentados para esta situação recorrente de os formulários serem disponibilizados à tarde, a mais horas, de haver derrapagem nos prazos? São questões de ordem técnica ou há também aqui questões de natureza da cultura, da organização? Qual é que pesa mais? Qual é a sua leitura? Há uma série de situações que os contabilistas têm trazido, vários grupos que solicitam para reunir aqui com os grupos parlamentares. Nem sempre é possível responder num primeiro momento, não há condições políticas em determinadas circunstâncias, mas em geral acolhemos sempre essas propostas e tentamos dar força. Esta proposta é bastante simples, objetiva, parece que há um certo consenso, portanto, quanto muito haverá dificuldades técnicas a ultrapassar, mas essas dificuldades técnicas também existem do lado de fora, não estão só do lado da administração tributária. Também há dificuldades do ajustamento dos contabilistas, dos contribuintes em geral, e isso tem que ser reconhecido. Portanto, é aqui uma questão de equilíbrio a encontrar. E é tudo da minha parte. Obrigado.
Obrigada ao Sr. Deputado Paulino Ascensão. Eu creio que ninguém se oporá que eu agora dispa as vestes de coordenadora aqui do Grupo de Trabalho e vista as vestes de representante do CDS nesta comissão. Eu também tenho poucas questões, só dar algumas explicações sobre o projeto em causa. É verdade que ele trata de um problema que está identificado há muitos anos e que se arrasta há muitos anos, já devia estar resolvido. A verdade é que não está, e o facto de já dever estar resolvido também não pode servir agora de desculpa para nunca mais se resolver. E, portanto, a nossa ideia, tendo que se começar por algum lado, porque os problemas são bastante mais extensos do que este, mas tendo que se começar por algum lado, pareceu-nos por um lado que este era uma forma simples, porque estabelece uma regra que é simples, e por outro lado também estabelece uma mudança na relação entre a administração tributária e os profissionais e o contribuinte, é que passa a haver regras para uns e regras para outros. Havia, aliás, outras ideias de outros profissionais que o CDS já tinha acolhido e que já tinha proposto, mas eu acho que esta fórmula de se há um atraso na disponibilização do formulário, há também uma prorrogação automática do prazo, tem algumas virtudes, designadamente não se estar sistematicamente todos os anos estar a ter uma discussão que é crónica, que é da modelo 22, que é de prorrogação ano após ano. Isto obviamente não resolve todos os problemas do calendário fiscal, sabemos que estarão a trabalhar com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, do ponto de vista do CDS, tudo o que possa ser feito também para facilitar o calendário fiscal nessa matéria. Nós chegamos a apresentar algumas propostas também sugeridas por profissionais contabilistas. Tivemos algumas dúvidas quando apresentamos essas propostas, até na sugestão, porque depois chega um momento em que, por exemplo, se tem que mexer no calendário do IRS, que é verdade que tem impacto direto na vida de muitos profissionais contabilistas, mas também há muitos contribuintes, sobretudo em sede de IRS, que não recorrem a esses profissionais e, portanto, mexer nesses prazos e nesse calendário é uma coisa muito sensível, tem também implicações do ponto de vista da receita e, portanto, percebe-se que aqui o Governo tem que ter uma intervenção grande, embora isso não, aliás já há uma recomendação do Parlamento, creio eu que do PCP, nesse sentido. E isto também não resolve o problema de todas as obrigações declarativas, porque há muitas obrigações declarativas que não são obrigações fiscais. Depois é importante perceber como é que o calendário fiscal se cruza com o calendário contributivo da Segurança Social e, por sua vez, com calendários de obrigações de reporte estatístico, designadamente para o INE e para o Banco de Portugal, e seria muito importante, e o CDS está a trabalhar nisso, não apenas com profissionais contabilistas, mas também com as próprias empresas, porque é importante nós lembrarmos que há várias empresas em que os seus serviços de contabilidade estão internalizados e são funcionários que tratam desta questão. E o nosso objetivo aqui também é, sobretudo, em relação aos profissionais, aos contabilistas e que se possa libertar a contabilidade. Parece quase que a contabilidade existe para dar informações ao fisco, quando a contabilidade existe sobretudo para dar informações às empresas e à sua própria gestão. E eu creio que isso às vezes também é uma fonte de frustração, quer para os contabilistas, quer para os gestores, quer para os muitos trabalhadores que lidam com estas obrigações diariamente e que se veem consumidos no seu tempo sem poderem gastar esse tempo em coisas que entendem mais úteis e muito mais realizadoras da sua vida profissional. E, portanto, a nossa preocupação também é esta. Gostava de vos perguntar se acham que se estes 120 dias faria mais sentido, por exemplo, estabelecer-se uma obrigação genérica para todos os formulários estabilizarem no dia 1 de janeiro e depois, para os que não acontecesse, haver uma prorrogação de prazo. Porque lembraram-nos, por exemplo, e é importante que isso fique claro na legislação, que há obrigações anuais, mas há também obrigações mensais e trimestrais, e nessas nós estamos obviamente a referir-nos ao template, ao formulário, e não propriamente ao seu preenchimento, que é necessariamente mensal, e portanto não pode ser feito com isto. E depois, do ponto de vista da prorrogação do prazo, se vos parece adequado que se mantenha esta prorrogação automática, para o que não seja, por exemplo, disponibilizado no dia 1 de janeiro. Obrigada. E passava a palavra, voltando às vestes de coordenadora, ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Bastonara, Sr. Diretor Jurídico, e queria aproveitar para felicitar a Sra. Bastonara pela sua eleição e desejar-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções. Como sabem, o PCP há muito tempo que vem defendendo a necessidade de uma revisão do calendário fiscal, por forma a dar resposta aos problemas que recorrentemente se vão verificando e que recorrentemente são reportados à Assembleia da República, aos grupos parlamentares e à Comissão de Orçamento e Finanças por parte dos contabilistas certificados. Quando este Governo tomou posse, nós colocamos esta questão da necessidade de dar seguimento a este processo. Numa primeira fase, o Governo não reconheceu a necessidade de revisão do calendário fiscal, ou seja, não reconheceu a existência de problemas com o próprio calendário e, dessa forma, não reconheceu a necessidade de resolver um problema. Isto em março, a maio de 2016, fomos insistindo nesta matéria e em abril de 2017 o Governo, em resposta a uma pergunta escrita do Grupo Parlamentar do PCP, reconheceu finalmente a existência de problemas com calendários fiscal. Aliás, até tenho aqui, portanto, o Governo escreveu que acompanha a afirmação do PCP sobre a necessidade de uma análise sobre o funcionamento global dos prazos de cumprimento das obrigações declarativas fiscais, admitindo que estas apresentam incongruências e são suscetíveis de melhoria, e nesse sentido informou que tinha contactado a Ordem dos Contabilistas Certificados, convidando-a a apresentar propostas no sentido de se dar início a este processo de revisão do calendário fiscal. Foi um avanço e abriu uma possibilidade que nós não quisemos deixar escapar, e nesse sentido, no início deste ano, em janeiro, apresentamos um projeto de resolução que recomenda ao Governo a rápida conclusão do processo de revisão do calendário fiscal, reorganizando os prazos de entrega das diferentes declarações tributárias e definindo condições adequadas de disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão dessas declarações. Foi um projeto de resolução já foi discutido e aprovado, sem votos contra, e, portanto, em nossa opinião, vincula o Governo politicamente a esta decisão, largamente maioritária, da Assembleia da República, da necessidade de rever o calendário fiscal nas suas vertentes, quer nos prazos propriamente ditos, quer depois nos instrumentos necessários para o cumprimento desses prazos. E, portanto, o processo está lançado e o nosso objetivo é que ele possa ser concluído o mais rapidamente possível. E, nesse sentido, gostava de colocar algumas questões, e estas audições também nos permitem melhorar a percepção sobre estas matérias e o conhecimento sobre estas matérias, que foi até uma questão levantada ontem na audição da ANACO e no Observatório dos Contabilistas, Cívico dos Contabilistas, que fizeram uma distinção clara entre, por um lado, a disponibilização, ou prazos para disponibilização, prazo mínimo para disponibilização de formulário, e a revisão mais global do calendário fiscal. O CDS, aliás, este grupo de trabalho foi constituído esse objetivo, discutir um projeto de lei apresentado pelo CDS, que se centra neste objetivo de fixar uma data mínima, no caso 120 dias, para a disponibilização dos formulários. Nós acompanhamos essa proposta, votamos favoravelmente, mas não nos inibimos de dizer em plenário, e até cito, que não temos objeções a essa proposta, que aliás tem a sua origem nos contabilistas certificados, mas entendemos que deveria ser considerada, não de forma isolada, mas inserida num processo de reorganização global do calendário fiscal, que dê resposta ao conjunto dos problemas identificados ao longo dos anos. E a primeira questão que lhes queria colocar é se consideram, como é que vem esta, a Ordem vê
esta situação, que se devia avançar de forma integrada, resolvendo o conjunto dos problemas ligados ao calendário fiscal, que tem a ver com prazos e com os instrumentos para concretização, para, digamos, o cumprimento desses prazos, incluindo a disponibilização dos formulários, ou consideram que haveria vantagens em avançar desde já com uma proposta de alteração legislativa, que no essencial é esta proposta do CDS, fixando desde já um prazo mínimo, e depois as questões do calendário fiscal seriam resolvidas posteriormente com outro ritmo e com outras necessidades, eventualmente até de outras alterações legislativas. Da parte do PCP, dizendo muito abertamente, nós entendemos, com base no conhecimento que temos e no acompanhamento destas matérias, que se deveria fazer, ter um processo integrado no qual este, o prazo, que nós concordamos que deve existir, até por respeito aos contabilistas certificados, devia ser visto de forma integrada neste processo. Mas, obviamente, gostava de ouvir a opinião da Ordem, que é muito importante para nós também compreender qual é a percepção que têm sobre esta matéria. Depois, partindo daqui, uma segunda questão. Nós gostaríamos, e é o nosso empenho, que este processo seja resolvido o mais rapidamente possível. Até, aliás, ontem na audição, apontamos com uma possibilidade que no dia 1 de janeiro de 2019, no início do novo ano fiscal, digamos, o calendário fiscal estivesse revisto e já fosse aplicado no próximo ano e tudo o que tem a ver, toda a envolvente, tivesse também decidida, tratada, operacionalizada, para que o dia 1 de janeiro de 2019 marcássemos uma nova etapa naquilo que é o trabalho dos contabilistas certificados, a sua relação com a autoridade, com a administração fiscal, e que muitos problemas, não diria todos, porque há sempre questões que vão até novas que vão surgindo, mas que muitos dos problemas que têm sido recorrentemente detectados ao longo dos últimos anos pudessem ser resolvidos e no dia 1 de janeiro nós começássemos, digamos, uma nova fase. E a pergunta é se tem esta perspectiva, tendo em conta aquilo que é preciso fazer, incluindo alterações legislativas, se vêem como este objetivo de 1 de janeiro de 2019 como um objetivo execuível. Não é que seja ambicioso ou não, é ser execuível, se com o trabalho e o empenho necessário de todas as partes, incluindo a Assembleia da República, naquilo que tem a ver com alterações legislativas, se é possível estabelecer este prazo, calendarizar os passos que é preciso dar para a sua concretização, de forma a cumpri-lo no dia 1 de janeiro. Então, gostava de ouvir a vossa a perspectiva da Ordem, porque, obviamente, tem uma perspectiva como parte interessada e ativa neste processo, terá uma perspectiva muito mais detalhada daquilo que os deputados poderão ter. E depois, também, ainda no seguimento desta questão, quais são os obstáculos que, na vossa perspectiva, se podem colocar neste processo? Não me refiro a obstáculos de natureza política, esses teremos que ser nós a lidar aqui se surgirem. A natureza processual, procedimental, que obstáculos podem surgir? E também, que intervenção pode haver na Assembleia da República, do ponto de vista da alteração legislativa, além desta que está em cima da mesa, que é a fixação de um prazo mínimo para a apresentação de formulários digitais, que outras alterações legislativas deverão ser feitas no sentido de operacionalizar e permitir que esta revisão de calendário fiscal seja feita. Eu dei uma vista de olhos, aliás, este documento já tem uns meses, eu penso que já o conhecia. Sim. Há um conjunto de alterações legislativas, mas que vão muito além até daquilo que é a revisão de calendário fiscal. Mas, singindo agora o objeto...
Tem uma parte de calendário, tem uma parte de propostas legislativas.
Exato. Portanto, de calendário, o que é que seria necessário? Intervenção, portanto, a iniciativa legislativa pode partir do Governo por via de um decreto-lei, pode ser também da parte da Assembleia da República, embora matérias fiscais sejam de competência exclusiva da Assembleia da República. Mas o que é que seria exigido da parte da Assembleia da República, que iniciativas teriam que ser tomadas para que se conseguisse não só levar este objetivo a bom porto, como fazê-lo dentro de um prazo que nós gostaríamos, ambicionava que pudesse ser de 1 de janeiro de 2019 ou outro, se verificar que este não é execuível. E este era o conjunto de questões que lhes colocava. Eu não repito, outras questões foram aqui colocadas por outros senhores deputados, que também são muito relevantes, mas não vale a pena repetir, porque já estão feitas estas perguntas, mas estas gostaria de ter a vossa opinião e o vosso contributo.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Faça favor.
Bom, há uma coisa que é clara aqui nesta legislação, e agora calendário fiscal versus legislação são integrantes um do outro, mas podem ser independentes. Há uma coisa que eu acho que ficou perfeitamente clara também daquilo que também interpretam, é que a disponibilização dos formulários tem que estar vertida em lei. Isso, vertida em lei. Porque o problema e estes compromissos que existem agora com a Secretaria de Estado e que muito nos agradam e que vão ter de certeza um resultado muito positivo, resultam também da boa vontade. E nós não podemos estar dependentes da boa vontade. E isto é um princípio que não há dúvida que a Ordem levará isto até conseguir materializar na lei tudo aquilo que é necessário para o cumprimento das obrigações e para que o contabilista consiga ter o planeamento devido na sua profissão. E por isso, esta proposta de lei é uma proposta de lei que será idêntica, aliás, é a mesma que está exatamente no calendário fiscal. Por isso, não me parece que haja aqui nem conflito, nem necessidade de estar ou não incorporada. Quer dizer, são duas questões independentes, que poderá estar incorporada no calendário fiscal, mas também poderá ser autónoma e avançar. Quanto ao prazo que o Sr. referiu, se os 60 dias são suficientes... Não são suficientes. Os 60 dias será o mínimo exigível. Aliás, os 60 dias surgiram, e está mencionado, como dissemos, na nossa comunicação, porque já não havia possibilidade de menos neste momento. E, portanto, aquilo que foi falado com a Secretaria de Estado e com a Diretora-Geral foi que 30 dias não chegam. E, portanto, no mínimo dos mínimos, e já não podendo haver planeamento, os 60 dias. Mas no mínimo, no sentido, já vem tão tarde. Mas temos de ter pelo menos 60 dias. Pronto. Porque, repare, o fecho das contas da maior parte das empresas faz-se até março. Faz-se ou não faz, pronto, pode ser uma realidade, pode não ser. Isso é indiferente para aquilo que é o planeamento do trabalho. O que cada contabilista tem que poder fazer é o seu planeamento. Se tem empresas que são mais exigentes e que quer fechar mais cedo, quando aprova as contas, poder dar o fim àquele ano fiscal e não andar com ele atrás não sei quantos meses. Eu penso que isto não é difícil de concretizar. Porque é que nunca foi concretizado? Foi outra das perguntas que também foi feita. É uma boa pergunta, não é? Porque a Ordem há tanto tempo que insiste e é uma questão fácil de resolver. Basta haver a decisão e incorporá-la na lei e a partir daí é fácil. É fácil por um motivo. Tudo é uma questão de planeamento, quer para o trabalho do contabilista, quer para o trabalho da própria autoridade tributária. O problema aqui que nós temos é que os projetos da própria autoridade tributária em relação à disponibilização e à execução dos formulários também têm as suas prioridades, não é? E provavelmente, como esta situação se vem colocando há muitos anos, mas vão-se conseguindo corresponder ao cumprimento dos prazos, aquilo que tem acontecido é que a autoridade tributária vai usando o seu planeamento e o seu tempo sem pensar muitas vezes no contabilista, que é quem tem que executar estas obrigações. E por isso o contabilista, por ver um bocadinho também da Ordem e daquilo que a Ordem tem intermediado nesta relação, acaba por cumprir sempre os prazos com dificuldade ou não, passando noites a trabalhar, fim de semana, etc. Portanto, isso é uma realidade que me pareceu que é reconhecida por todos e é isso que pretendemos que não aconteça para o futuro. O calendário fiscal é muito mais amplo do que isto que estamos aqui a falar. Isto que estamos aqui a falar é uma base. Mas o calendário fiscal tem a ver com gerir uns prazos para que sejam execuíveis muitos deles, inclusivamente a nível dos picos que o Portal das Finanças tem e que se tornem todas as obrigações compatíveis e execuíveis. Portanto, são coisas que são tão interligadas, mas não são dependentes umas das outras. A verdade é que o calendário fiscal, que aí vem e que temos o compromisso com o Governo de o fazer e que esperemos efetivamente levar a cabo, tem que ficar vertido na lei. Tudo aquilo que tem a ver com obrigações e disponibilizações. Porque se não ficar vertido na lei, hoje está um secretário de Estado, amanhã está outro, e lá vão os nossos compromissos, e lá está o contabilista a ter 30 dias para cumprir as suas obrigações, como tem acontecido, conforme vão variando os governos e os secretários de Estado. E isso não pode acontecer. Não é? Portanto, este é um princípio. Eu acho que a lei está aqui. Temos todos aqui perante nós a possibilidade de a apreciar, os senhores deputados de a aprovar. Portanto, não me parece que seja motivo para esperarmos. Podemos ir avançando e até depois com esta já podemos ter a restante para trabalhar individualmente. Agora, isto obviamente que é algo que vem ajudar até muito no próprio, depois na definição do calendário fiscal. Agora, eu não vejo porque não, apesar de, eu já disse que nem são os 120 dias, para mim é janeiro, sempre foi janeiro que defendi, pela razão que já lhes disse, até por uma questão de hoje em dia estarmos ligados a muitas empresas multinacionais e que têm necessidade e gostam de terminar todas as suas obrigações, embora nos outros países também a prestação de contas se faz muito mais tarde do que aqui em Portugal. Mas a realidade é que concluir processos fiscais é uma coisa que as empresas gostam de os ter concluídos e, portanto, também para as empresas e a nível do investimento e da realidade portuguesa, eu acho que seria muito positivo poder fazê-lo e poder cumprir estas obrigações a qualquer momento, desde o momento em que termina o ano das empresas, o exercício económico. Portanto, são duas realidades diferentes. Agora, eu acho que nós temos que chegar a bom porto com isto. E vamos chegar, com certeza, não temos dúvidas que vamos chegar. Agora, se não é execuível, logo num primeiro ano, se calhar os 120 dias, podemos deixar vertido na lei, que neste primeiro ano será os 90 dias e que no ano seguinte serão os 120 dias, por exemplo. Acho que já é algo que vai permitir planear, porque realmente, do ponto de vista, nós queremos isto, obviamente, em funcionamento em janeiro de 2019, o objetivo e que vamos trabalhar em conjunto com a Secretaria de Estado é exatamente para isso, mas para isso não podemos ter estas normas a serem aprovadas no Orçamento de Estado. Temos que ter um diploma autónomo que tem que estar a ser produzido agora para termos, para tudo isto funcionar. E, portanto, se já temos aqui uma base, não vamos desperdiçá-la. E, por isso, isto é um caminho para depois conseguirmos chegar às outras. Agora, qual é que é o problema da execução prática, às vezes, destas situações? Eu acho que a relação à autoridade tributária é uma questão de se reorganizar. Isto é, sabe que tem que disponibilizar, ter tudo isto organizado, mas também tem que saber que no Orçamento de Estado, que vai aprovar e aplicar nesse próprio ano, não pode ter alterações procedimentais que vão interferir nas declarações, porque senão não vai ter tempo de as pôr em funcionamento. E este é o problema técnico que temos. É que, de facto, por exemplo, temos o exemplo agora em 2018, em que estas declarações que vão ser enviadas em 2018 têm a ver com o Orçamento de Estado que foi aprovado para 2017. Mas o Orçamento de Estado para 2018 tem duas ou três alterações que têm influência nas declarações, nomeadamente no modelo 22, por isso é que ela se atrasou. Que tem a ver com as empresas que estão em liquidação e que tem a ver também... Como?
Desculpa, mas que não é necessário ter,
podia não ser necessário. Podia não ter influência. Não, o que acontece, o que acontece é que a nível normalmente declarativo entram logo em vigor essas alterações. Por exemplo, há uma alteração na DMR e essa alteração começa logo em vigor, o Orçamento de Estado em regra é publicado a 30 ou 31 de dezembro e ela entra em vigor logo nesse mês seguinte, que é para entregar até dia 20 de fevereiro. Portanto, e isto acontece, mas acontece, e isto obriga a uma adaptação. As finanças fazem, em termos de obrigação, mas os contabilistas e os softwares informáticos dos contabilistas também têm que se adaptar. E por isso, mesmo que exista uma alteração legislativa que obrigue a que, ou que entre logo em vigor, mas que tenha, que se materialize numa declaração fiscal, tem que se dar tempo aos contribuintes. Não se pode alterar declarações e dizer que no mês seguinte já estão em vigor. Por exemplo, o IVA fez uma alteração pontual na declaração que teve a ver com uma discriminação de campos e com a exigência do número de fatura a que respeitava as notas de crédito. Ora, isto obriga os softwares informáticos a adaptarem-se, porque se os softwares informáticos não se adaptarem, significa que o contabilista, quando for entregar aquela declaração fiscal, esse procedimento vai ter que o fazer toda à mão, o que não é... no caso de empresas de maior dimensão, execuível. Portanto, também não é execuível para a autoridade tributária, como não é para o contabilista. Só que o contabilista, como é uma entidade privada, tem que cumprir. Como terá que ir encontrar as soluções para cumprir, nem que seja, obviamente, e é sempre, do seu tempo de descanso e do seu tempo de família. Portanto, isto é a realidade. E para nós termos o calendário fiscal a entrar em vigor em 1 de janeiro, que é o que queremos, temos que começar a trabalhar muito depressa. Porque, do ponto de vista das propostas, do ponto de vista de vir aqui aos senhores deputados e de ser aprovado e de todos os mecanismos que têm a nível da Assembleia, se não começarmos com alguma coisa, não vamos conseguir ter. Como? Pois. mas não pode ser no Orçamento de Estado. Tem que ser antes. É, exatamente. Tá, mas as propostas para o Orçamento de Estado, em regra, aquilo que nós fazemos agora é normalmente até ao verão, porque depois para entrar em outubro, não é? Na proposta, porque se vão depois, já não normalmente. Estou a dizer, as propostas para entrarem no Orçamento de Estado, normalmente nós apresentamos até ao verão. Portanto, esta ainda seria, se calhar, o verão, não sei se daria, é isso que eu estou a dizer em termos de timings. Sim, sim. Dialogar.
É que, a partir do momento que o Orçamento de Estado entra, os processos legislativos são suspensos.
Ah, sim, sim, sim.
Portanto,
sim.
Não há outros processos legislativos a decorrer.
Sim, sim,
portanto,
sim,
qualquer
sim,
processo isso. legislativo que se queira ter concluído até ao final do ano
tem que
deve
ser,
decorrer
tem que ser nos
até
próximos dois
do
meses.
Orçamento de Estado.
Sim.
A partir do momento que entra o Orçamento de Estado, fica-se suspendem-se os demais
sim,
processos
sim,
legislativos
sim,
e só se retomam em dezembro. E nessa altura já não há tempo para a conclusão.
Claro.
Posso só acrescentar.
Aliás, eu só queria só ainda
ou
chamar.
Então é misturado com o Orçamento do Estado, que também não me parece que fosse
sim.
boa ideia neste caso.
Não, não pode, porque o Orçamento do Estado é publicado a 31, portanto, já não é execuível, não é? Para 2019.
Posso só acrescentar? Só uma questão eventualmente técnica. Dentro do conceito da questão do calendário fiscal, nós temos questões distintas. Uma questão é planificar o calendário stricto sensu, ou seja, esta declaração, em vez de entrar a ser entregue até à data de limite X, terá que ser entregue até noutra data. Ou seja, temos que ver de forma integrada. Nós tivemos as comissões de reforma do IRC, do IRS, e cada uma delas olhou para o seu interior e não olhou para o imposto do lado, no sentido de perceber qual eram as datas. E por isso nós temos uma sobreposição de prazos de entregas que não é possível. E com picos, o que aconteceu no início deste mês de abril, há um constrangimento, mas que também está relacionado com um conjunto de obrigações que os contabilistas entregam, que são até o dia 10, e por isso, claramente, e aí o papel da Ordem também é importante na perspectiva de temos aqui 30 obrigações, elas têm este calendário, por isso o início da entrega da declaração de IRS não se pode sobrepor em simultâneo a outra declaração, porque sabemos que haverá um pico, havendo a intenção do Governo e do Legislador, no sentido de que, por exemplo, reembolsos sejam quase imediatos, sabemos qual é o efeito do início do prazo. Toda a gente vai tentar entregar, foi o que aconteceu. Exato, ou têm alguma dificuldade em entregar. Outra questão diferente, e por isso é uma questão de técnica legislativa. O exemplo que foi dado, por exemplo, da declaração modelo 22 este ano, é, por exemplo, a obrigatoriedade de uma empresa em dissolução entrega duas declarações modelo 22, uma até à data da dissolução e outra da data da dissolução até 31 de dezembro, durante o período de liquidação. Esta obrigação não existia. Não era obrigatório que, tendo sido ela aprovada a 31 de dezembro, atendendo a que nos últimos 30 anos isso não aconteceu, que ela tivesse entrado em vigor em 2018. Ela poderia entregar em vigor relativamente ao período de imposto para o qual foi aprovado, que era o período de 2018, logo aplicar-se-ia às obrigações de entregas a partir de 2019. Ou seja, tem que haver também alguma sensibilidade técnica na perspectiva de perceber que, se entra em vigor a dia 1 de janeiro, se acontecer uma empresa a dissolver-se no dia 15 de janeiro, já vamos aplicar, não é? Ou seja, tem que haver aqui um período mínimo, até porque uma obrigação declarativa não, uma questão material, é uma questão procedimental. E por isso também aqui, à medida que são aplicadas estas regras, pensarmos qual é a perspectiva. E por isso o calendário fiscal pode entrar em vigor em 1 de janeiro, sem prejuízo de partes desta alteração, poderem ter um efeito diferido, atendendo ao tempo que é necessário, atendendo, aliás, à questão que já estamos a ver do próprio calendário do Orçamento de Estado, e por isso não é incompatível, nomeadamente a questão do prazo, dos vários prazos, e isso até tem que ser feito de forma integrada, mas haverá outras normas que inevitavelmente entrarão em vigor ao longo do ano, ou poderão entrar em vigor só até 2019, 2020. Por isso, tecnicamente terá que ser assim para que seja integrado. Nessa perspectiva, era só um bocadinho, só este pormenor, de claramente haverá aqui vários passos como os senhores deputados referiram, andamos a discutir e a pedir esta discussão há muitos anos, também não queremos que seja feito um dia para o outro e não seja bem feito. Terá que ser feito. Temos o prazo de 1 de janeiro de 2019 como 2000, perfeitamente execuível, mas dentro de um planeamento e calendário que seja eficaz depois na entrada em vigor. Muito obrigado.
Sim.
Uma questão que suscita a vossa intervenção. Eu penso que as alterações de matéria fiscal são feitas regras já no Orçamento de Estado. E é um bocadinho, seria ingênuo pensarmos que, a partir de agora, as alterações feitas em outubro, novembro de um ano só entram em vigor dois anos depois.
Procedimentais.
Mas são situações que existiram e provavelmente continuarão a existir, que se aprovam em outubro, novembro, um Orçamento de Estado, muitas normas entram em vigor no dia 1 de janeiro do ano seguinte, o orçamento, como disse, é publicado 30, 31 de dezembro, portanto, essa situação eu penso que é quase inescapável. Pode-se melhorar um aspecto ou outro, mas é quase inescapável que isso continuará a acontecer. E, portanto, essas situações terão sempre que haver exceções. Porque em situações em que uma norma é aprovada no Orçamento de Estado, entra em vigor, produz efeitos no dia 1 de janeiro e obriga a qualquer tipo de declaração num prazo relativamente curto, terá que ser sempre visto como uma exceção, a não ser que haja uma regra que termina que as alterações em matéria fiscal no Orçamento do Estado, mesmo matérias procedimentais, só podem ter efeito no ano N mais 2. Portanto, em que ano é o orçamento aprovado, N mais 1 ano de execução do orçamento, N mais 2 o ano seguinte. Isso é quase impensável, mas não uma norma desse género. Portanto, acho que, realisticamente, se terá que admitir que terá que haver sempre situações de exceção à regra geral de determinação de prazos. Não é isto?
Eu reparo, eu também não me choca que numa primeira fase, embora queira ir mais além disso, seja, por exemplo, para as obrigações declarativas anuais. Porque não são normalmente essas que geram os problemas. Não são as outras geram problemas de outra índole. Por exemplo, imagine que numa DMR, que é das tais que normalmente o orçamento do próprio ano pode ter logo influência, e aumenta um campo com determinada informação. Não foi criado, lá está, no sistema informático que faz o processamento de salários. É mais uma situação que, entrando logo em vigor, tem que fazer manualmente. E são horas de trabalho. E, portanto, tudo isto são questões que se tem que avaliar quer de um lado, quer do outro. Porque, para a autoridade tributária, por vezes, e consegue ajustar as declarações para dali a um mês estarem em funcionamento, os contabilistas também têm que ajustar. Mas se consegue ajustar essas, porque é que não há de conseguir ajustar as anuais? É? E estamos sempre à espera até tempos que já não nos permitem cumprir as obrigações com o tempo necessário.
Muito bem, não sei se mais alguém tem. Sim, o senhor está, Ricardo.
Só para dar aqui uma nota, do ponto de vista de contribuir para o aperfeiçoamento, digamos, das propostas, da proposta que está aqui. Esqueci, vou perguntar do PS que vai se pronunciar sobre um projeto de lei do CDS. Que implica 120 dias de prazo para a discussão dos formulários digitais. Ora, nessa matéria, para ficar claro do ponto de vista da posição da Ordem para o PS, fazer aqui algumas questões para ficar, por conta do PS, fique claro realmente esta matéria. Primeiro, o que este projeto de lei do CDS aponta é todos os formulários. Portanto, a ordem, deixa-me só
acabar.
Qual é a posição da ordem de meta de todos os formulários? Se não devíamos aqui fazer alguma. Então, mas por isso é que eu estou a perguntar à ordem, se concordo, acho que é legítimo fazer essa pergunta nesta sede do grupo de trabalho à ordem dos contabilistas.
Claro.
Se é todos os formulários, considera isto viável. Primeiro. Depois, partindo do princípio, que acho também a ordem. Acabou de dizer que alugrou o facto de ver os partidos políticos com o reconhecimento que os contabilistas, e o PS também gostava de ver a ordem dos contabilistas, reconhecer que existe uma realidade que nunca foi concretizada durante anos e anos e anos e anos, e que reconhece alguma dificuldade na sua concretização. E, portanto, nós não podemos passar do zero para o 100.
Claro.
Já passámos para um 50, já era excelente. Do ponto de vista, era um passo. Era um passo. Pois não sei, se não, quer dizer, se for relatar pela quarta vez, fosse tão fácil, já a coisa tinha sido resolvida. Portanto, a questão é esta, se é para todos os formulários que a ordem acha isto execuível. Segunda questão, no comunicado que lançou, diz que já teve um conjunto de reuniões com o Secretário de Estado e com a Autoridade Tributária, se bem que nós vamos ter reunião também com o próprio Secretário de Estado e com a Autoridade Tributária, se esta matéria em concreto, de um prazo mínimo, foi ou não foi abordado nessas reuniões.
Foi.
Se essa questão foi abordada e qual é que foi a receptividade, neste caso, quer da AT, quer do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E depois, para terminar, se, pagando aquilo que disse desde o início, passar de um 0 para um 6, se os 60 dias não eram de alguma forma mais execuíveis para que de alguma forma se pudesse dar um passo em concreto relativamente a esta matéria. Se bem que eu entendi uma coisa que eu registrei, pensava que não, mas entendi que é a aprovação, quer dos 120, quer dos 60, quer de qualquer dia, quer de qualquer proposta, não põe em causa, até é de salutar, tendo em conta que existe um grupo de trabalho, não põe em causa o trabalho do grupo de trabalho, nem põe em causa a questão aqui que o PCP até colocou, uma questão mais global, não põe em causa. Pronto, não põe em causa o problema do PS, registrou.
Deixava aqui mais uma pergunta que tem a ver com esta questão dos 120 dias e com a hipótese de haver prazos diferentes consoante o tipo de formulários de que estejamos a falar. Sobretudo por causa desta questão, de facto acontece haver determinadas mudanças no Orçamento de Estado que entram em vigor em janeiro, portanto entram em vigor no mês seguinte, designadamente aquelas que têm a ver com remunerações. Se poderá haver aqui alguma adaptação técnica que se faça em relação a formulários pontuais ou quando exista essa alteração, porque também se percebe que será difícil de explicar às pessoas que demorem 4 meses a verem processadas as suas remunerações em função deste prazo, e eu isso compreendo. Portanto, encontrarmos aqui uma solução técnica em relação a uma solução que eu acho que estamos todos de acordo com o princípio, o que é natural e o que é normal é que o projeto seja aprovado com as adaptações técnicas que tiverem que ser feitas, porque eu também gostava de lembrar que o sistema fiscal é uma reserva relativa de competência do Parlamento e, portanto, também me parece que seria um tanto estranho que o Parlamento viesse dizer, nós afinal não o fazemos, terá que ser o Governo a fazê-lo. É um bocadinho a inversão do nosso sistema constitucional e, portanto, eu perguntava-lhe, deixava-lhe esta questão técnica porque acho que é importante para chegarmos aqui a um ponto de consenso.
Claro. Eu acho que essa questão técnica é uma questão que não podemos deixar de relevar e que há declarações em que existirá, com certeza, dificuldade em cumprir estes prazos. Nós estamos-nos a focar quase sempre nos prazos da IES e da Modelo 22, mas quando realmente aparece esta redação da lei, é muito mais abrangente. E isso pode ser preocupante em relação ao cumprimento de algumas obrigações. Mas eu não sei se é possível, mas agora lanço aqui o desafio de, já em função do calendário fiscal que estamos a desenhar, não é, de haver uma proposta também, não é, de alteração, vinda do PS, uma vez que está ligado também à Secretaria de Estado, de introduzirmos aqui alterações a este diploma, no sentido de não o deixarmos cair e o aprovarmos, com, nomeadamente, diminuir o prazo agora para um primeiro ponto e diminuir ou esclarecer algumas questões concretas declarativas, nomeadamente as anuais, no primeiro ponto.
Vou dizer aqui, o governo, o PS é o PS, o governo do PS tem a sua autonomia própria, o governo também, portanto aqui é...
Não, mas não, claro.
Agora... Está bem, isso aí, agora o que eu estou a tentar aqui fazer é assim, todos nós estamos envolvidos do mesmo espírito e
claro.
A Presidente tocou aqui no assunto que é este, portanto, nós estamos todos envolvidos, todos reconhecemos que há aqui um problema por resolver. Agora, se há aqui um conjunto de reuniões que a Ordem está a fazer com a Secretaria de Estado, e se não põe em causa o andamento do Grupo de Trabalho, eu fiquei esclarecido relativamente a essa matéria. Acho que era uma pergunta que eu tinha que fazer. Fiquei esclarecido, não põe em causa a aprovação deste projeto, não põe em causa o bom andamento do grupo de trabalho. Para mim, fiquei entendido.
Eu espero que não ponha em causa. Estou a dizer que não põe, mas espero que não ponha.
se...
Tecnicamente não põe, politicamente.
É que queria ficar totalmente esclarecido, porque ainda agora disse, sugeriu que, tendo até em conta o andamento desse grupo de trabalho e da revisão que está a fazer, que o grupo parlamentar do PS, em articulação com a Secretaria de Estado, pudesse apresentar formulações ou alterações a este projeto que tivesse em conta aqueles aspectos que referiu.
Exato.
Ou seja, deu a entender que essas alterações podiam estar ligadas ao trabalho que está a ser feito no grupo de trabalho.
Não, não. Essas alterações têm a ver com as dificuldades técnicas da aprovação deste diploma. Porque o problema, e acho que pode ter ser por aí que nunca foi aprovado, é precisamente pelas dificuldades técnicas que muitas vezes a autoridade tributária apresenta perante estas situações, nomeadamente os formulários que têm a ver com declarações mensais. E como ele é abrangente, acaba por... haver ali algumas restrições do ponto de vista técnico. É mais nesse sentido que vamos, portanto, e não noutro. É no sentido de que o compromisso que existe em relação ao calendário fiscal também inclui a disponibilização dos formulários principais, portanto, estamos a falar de modelo 22 e IES, e por isso não colide, vai também de encontro. Agora, o calendário fiscal é muito mais abrangente, portanto, o que nós queremos num calendário fiscal é efetivamente, e que pode não passar por uma aprovação legislativa, portanto, e isto tem que passar, portanto, são questões paralelas que se interligam, mas não têm que ser dependentes uma da outra. Por exemplo, a questão da disponibilização ou do IRS, o prazo do IRS começar no dia 1 de abril, como começou este ano. Entre o dia 1 e o dia 10, são os momentos de maior cumprimento de obrigações. Por isso, se calhar se o formulário do IRS tivesse sido disponibilizado no dia 11, daria muitos menos problemas, quer aos contabilistas, que tiveram uma semana sem trabalhar, quer a todos os contribuintes e mesmo à autoridade tributária, que teve que lidar com os picos e com o gerir todo o portal. E, portanto, é isso que queremos de um calendário fiscal, é a otimização de todos os procedimentos, portanto, é muito mais além do que uma obrigação de disponibilização. O que acontece é que, em relação a todas as obrigações declarativas, há datas limites, mas não há data de disponibilização, tirando no IRS, que há uma data fixa de disponibilização, nos outros não há.
É.
Vamos ficar nos 90, 60 é muito pouco. 60 não é o que queremos também.
Eu, enquanto proponente, quero deixar claro que os 120 é o ideal, mas que há total abertura para encontrarmos aqui uma solução técnica. Agora, este princípio de que se há um prazo para o contribuinte, também tem que haver um prazo para a disponibilização da administração tributária, é que ou fica consagrado em lei ou não fica.
Ou estamos dependentes de vontades pessoais, que é o que não queremos também em termos de profissão, estar dependentes de um secretário de Estado com quem temos boas relações ou de outro que pode vir e que podemos não ter as mesmas relações.
Desculpa a insistência, mas nestas audições queremos sair daqui mesmo com o máximo de elementos possíveis. E obviamente que este princípio, que não se pode depender do governo, de quem exerce a função de secretário de Estado, é óbvio, portanto, tem que ser independentemente disso. Mas a questão não era essa. É a seguinte, pareceu-me que há pouco admitiam que pudesse haver prazos distintos para diferentes tipos de declarações, referindo que relativamente ao modelo 22IS, que é aquele que tem insistido nos 120 dias, mas que a proposta do CDS é mais abrangente, tanto alarga esses prazos de 120 dias a todo o tipo de situações. E a pergunta é, se admitem prazos distintos de disponibilização, prazo mínimo de disponibilização distintos para diferentes obrigações, e se sim, quais aquelas que consideram imprescindível 120 e aquelas que poderão ter um prazo menor. Porque já não é questão do princípio, fixar um limite mínimo para que as obrigações, é também tendo em conta a realidade concreta da exigência que cada obrigação impõe aos contabilistas, se é desejável, ou possível, já percebi que é desejável, que haja prazos distintos ou apenas um único prazo para todas as situações. E se considerarem que pode haver prazos distintos para diferentes situações, quais são aquelas em que é 120, aquelas que podem ser, por exemplo, 90, ou até menos, identificando-nos isso, porque obviamente isto não pode ser às cegas, nem o legislador jogar...
E é um trabalho, esse é um trabalho que são muitas as obrigações e, portanto, teríamos que as discriminar todas. Há uma coisa que, é claro, a possibilidade de estabelecer prazos diferentes é perfeitamente possível, atendendo a que também são obrigações que têm depois implicações também diferentes. Portanto, eu continuo a achar que o mais importante aqui são as declarações de base anual. Foi já o que falámos. As declarações de base anual é que têm a ver com o fecho de um exercício, portanto, estamos a falar do modelo 22IES, tem a ver com o fecho de exercício, tem a ver com o completar obrigações, e estas são efetivamente aquelas onde normalmente existem mais problemas de tempo para a realização destas obrigações. Sem dúvida que são. São mais complexas, são declarações mais complexas, precisam de uma preparação, nomeadamente a IES, muito, muito antecipada. Aliás, para o ano vamos ter uma alteração significativa e, portanto, tudo isto é claramente uma situação em que eu até, se realmente o SAF da contabilidade for para enviar até março, portanto, como é que se vai conjugar isto depois com o envio e com a submissão IES em termos de timings, temos que ainda avaliar depois essa questão. Agora, efetivamente, é uma questão que tem flexibilidade, claro que sim. Agora, os problemas, e provavelmente também tiraram essa conclusão de todas as pessoas que ouviram, são sempre com o mesmo tipo de declaração. Portanto, estas são as mais preocupantes. E por isso mesmo, acho admissível que se até estabeleçam prazos diferentes. Porque, efetivamente, há declarações que não precisariam naquilo que era desejável, mas tecnicamente pode não ser possível. Porque para todas elas seria necessário, repare, porque era o que eu lhe estava a dizer, a preparação dos sistemas informáticos e da preparação da informação que depois vai nas declarações, é necessário sempre antecipar. A questão é que, por via de serem declarações mensais, pode não haver tanto tempo tecnicamente para permitir isso. E, portanto, é perfeitamente flexível. Repare que, se forem ver um histórico de todas as situações em que foram sugeridas, apesar da lei ser abrangente, a discussão foi sempre sobre as mesmas. E estas são, efetivamente, aquelas que mais preocupam os contabilistas e que não lhe permitem ter o tal planeamento de trabalho. Base anual. As outras são mensais, portanto, é a questão da disponibilização, que é para prepararmos os softwares. Portanto, nunca se tem esses prazos. 90.
Muito obrigada, 90 então.
90 no primeiro momento, 120 depois.
Muito obrigada. Eu queria agradecer-lhes o terem vindo e a ajuda que nos deram nos processos de especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada por nos receberem.